Mas você que é mãe, muito bem-vinda hoje. Muito bem-vinda. Você que é mãe, você que teve esse privilégio. A gente quer celebrar com vocês perante Deus. Você que já foi mãe, que os filhos partiram para estar com o Senhor, e que talvez você imaginou que eles que lhe sepultariam, você os sepultou. É seu dia também, porque Deus deu para vocês um privilégio de viver com eles por um tempo. Você que deseja ser mãe, ainda não é, porque talvez não casou, porque não chegou o dia. É seu dia também. Você que deseja ser mãe, mesmo casado, mas alguma coisa por razões de saúde, você não pode ser. É seu dia também. E a gente quer celebrar com você. Você que está nos vendo pela internet, em algum lugar que você está, mãe, é seu dia também. A gente quer celebrar com você. Para você, Teca, que está me assistindo em casa, que pena que você não está aqui. Mas obrigado, porque você tem sido uma inspiração para mim como mãe. Mas também, não é somente para mães que Deus quer falar hoje. É para a gente também como pai, como filho. Estamos começando hoje uma série nova, que tem a ver com família. E hoje nós queremos começar essa série trabalhando esse conceito. Embora seja o dia das mães, mas é dia de Deus também. E qual é o tipo de Deus que toda família precisa? Que Deus cada mãe precisa? Que Deus cada esposa precisa? Que Deus cada filho precisa? E não somente mães. Eu queria contar uma história de um personagem bíblico, uma personagem bíblica, que tem a ver com hoje também. Porque é uma história de alguém que se sentiu muito, totalmente, completamente injustiçada na casa onde ela morava. Você não vai abrir agora, mas no capítulo 15 de Gênesis, nós encontramos Deus fazendo uma aliança com Abraão. E Deus disse para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E aí ele mandou Abraão olhar para o céu e disse: está vendo as estrelas? A sua descendência vai ser muito maior que as estrelas. A sua descendência vai ser muito maior que o número de areias do mar. Deus falou isso para Abraão no capítulo 15. Quando chega no capítulo 16, acontece uma coisa estranha aqui. Mesmo antes de eu ler, quero que você entenda que toda precipitação gera confusão. Então, certamente a Sarai, naquela época o nome da esposa dele era Sarai, ele chamava Abraão, não Abraão ainda. Eu suponho que Sarai deve ter ouvido a conversa de Deus com Abraão, e ela entendeu que ele seria pai da grande nação. Mas ele já tinha, Abraão nessa idade já tinha 86 anos de idade, e Sarai tinha 76. Então quando eles ouviram de Deus: olha, você vai ser pai da grande nação, eles ficaram pensando, eu imagino: e a gente dessa idade, será que vai ter filho dessa idade? Você já alguma vez percebeu uma promessa de Deus para você e você achou que era impossível acontecer? Mas às vezes a gente quer ajudar Deus a cumprir as promessas dele. Então o que é que Sarai pensou? Na idade que nós estamos, como é que a gente vai ter filhos? Aí ela teve uma grande ideia. Para ela, eles tinham uma serva, uma escrava, uma concubina. E naquela época era costume, nesse momento no Oriente, quando uma mãe não podia ter filhos, então se tinha uma serva em casa, uma chamada concubina, que necessariamente não era prostituta, nem necessariamente significava que ela era para ter relações com o patrão, muitas vezes sim, mas era um costume. Então Sarai pensa: bom, já que eu não posso ter filhos mesmo, e Deus falou que nós íamos ser os pais de uma grande nação, especialmente Abraão, ela pensou: eu vou pegar Agar e dá para você. Você vai ter relações com ela, você vai ter um filho com ela, e qual era o costume? Embora que Agar viesse a dar luz a um filho, mas aquele filho pertenceria a Abraão e a Sarai, e era como se aquele filho fosse realmente filho de Sarai. Eis que o texto conta, agora se você quiser abrir comigo, capítulo 16 de Gênesis, a partir do versículo 1 diz assim, Gênesis 1, do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Olha como Abraão aproveitou a situação. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei uma serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Olha a situação aqui. Uma serva, uma escrava egípcia, provavelmente Agar, veio morar com Abraão e Sarai quando eles moravam no Egito. Eles saíram do Egito e o faraó deu um bocado de presentes para ele, entre bois, gado, todo tipo de gado, todo tipo de animal, todo tipo de funcionários, e tinha essa escrava. Ela estava ali para servir. O que aconteceu? Ela foi usada pela patroa, como se pudesse falar assim. E quando Agar descobre que está grávida, ela volta, ela se sente a rainha da carne seca, como se diz. Já, a minha patroa não é tão boa, eu sou melhor do que ela, porque eu pude engravidar, ela não pôde engravidar. Ela começou a desprezar Sarai. Totalmente errado também. Mas ao contrário também é pior. Veja que Sarai age. Ela culpa Abraão pelo problema que ela teve. Ela põe sobre ele a culpa. E ele, sem saber também administrar o problema, diz: olha, Sarai, a garça na tua mão. Faz o que você quiser com ele. Era como se ele falasse, lavando as mãos. Praticamente como Adão fez. Situações problemáticas na família que acontecem em cada uma das nossas famílias. Mas como é que a gente age? Agora, se você colocasse no lugar de Agar, o que é que você pode imaginar? Ok, ela estava grávida, mas seria toda mulher. Só que o filho não seria dela. Além do mais, ela passa a ser injustiçada. É interessante que a palavra que está aqui, que Moisés, todo o livro, diz sobre como ela tratava Agar, e diz que Sarai maltratou tanto Agar. A palavra que Moisés, o autor do livro de Gênesis, usa é a mesma palavra que diz que o faraó do Egito explorava, maltratava, oprimia o povo de Israel no Egito. Então era uma coisa sufocante, uma coisa que tirava de Agar qualquer vontade de viver. É melhor eu ir embora, é melhor eu fugir. Já sentiu assim? E que a situação que você talvez não criou, mas alguém criou para você, ou algumas vezes que você tentou fazer o melhor, até a gente pensando, vocês pensando como mais, de, às vezes cria um filho com todo carinho, faz tudo que você pode fazer por ele, de repente ele lhe dá as costas, não as costas literalmente, mas trata você como se você não existisse, você vira invisível em casa. Dói, não dói? Agar estava passando pela mesma coisa. O que é que ela faz? E eu quero dizer que o que ela vai fazer, a situação que ela está vivendo, vai gerar nela um privilégio que ela não teria de outra forma. Ela vai descobrir a respeito de Deus. Ela vai descobrir qual realmente o Deus que ela precisa para sobreviver a qualquer situação da vida. É o que vai acontecer agora. Então, a partir do versículo 7 diz assim: ela fugiu, saiu de casa. Desisto, não quero mais, estou desistindo de tudo. Mesmo que eu tenha um filho na barriga, eu não vou voltar para casa, não sei o que vai acontecer. Desistiu. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sul, e perguntou-lhe: Agar, serva do Senhor, de onde você vem? Para onde você vai? Como é que Agar podia ter tido essa relação com Deus, essa percepção? Embora que o texto aqui disse que o anjo do Senhor, assume-se em termos de comentário bíblico, que foi o próprio Jesus, o próprio Deus que apareceu para Agar. Mas há um verbo aqui que é muito singular. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor encontrou Agar. O verbo poderia ser traduzido assim também, essa expressão: o anjo do Senhor procurou Agar. Quem que procurou Agar? Não foi Abraão que mandou um empregado dele ver: olha, ela tem um filho meu na barriga, vê onde ela está, vê como ela está. Na realidade, entre onde Abraão estava, Hebron, até onde ela estava, na cidade de Sul, era a fronteira com o Egito. Eram 30 quilômetros entre Hebron e Sur, que era o limite com o Egito. E agora imagine uma mulher grávida andando pelo deserto, calor durante o dia, frio durante a noite, areia quente. O estado dela era mais fácil para ela lidar com a dor do deserto que a dor da realidade na casa de Abraão e Sara. Perdida. Mas quem é o Deus que ela precisava? Quem é o Deus que você e eu precisamos quando estamos desesperados? Quando as coisas desabam, quando os filhos não respondem, ou quando o marido não responde, quando a mulher não responde, a gente fica sem chão. É fugir. Mas qual é o Deus que nós temos? O anjo do Senhor procurou Agar. E nesse dia que estamos olhando para as mães, muito mais de olhar para a gente como mãe, como pai, como marido, como filho, é olhar para Deus. Qual é o Deus que a gente precisa? Nós precisamos do Deus que nos procura. É Deus que tem iniciativa. Mesmo quando você não sinta, mesmo quando você não crê. Agar nem tinha muito conhecimento de Deus. Talvez viveu com Abraão, veio do Egito, um povo idólatra. Passou a morar com Abraão e Sara, e Sarai. Talvez ela ouviu os dois orando, os dois falando de Deus. Mas para ela era tudo novo. Mas mesmo assim, Deus procurou Agar no deserto. Já imaginou aqui? Não importa o deserto que você vê um dia se encontrar, ou está nele hoje, é o mesmo Deus que olha para você, não como um número, mas como uma pessoa. Ele procura. Procura o quê? Olha a conversa de Deus com Agar. Agar, serva do Senhor. Agar. Quando Moisés se refere a Agar na narrativa, ele chama Agar por Agar. Ele estava se referindo. Mas em nenhum momento Sarai, a patroa dela, a chama de Agar. Ela era uma mera escrava, uma mera empregada, uma mera mãe de aluguel. E havia o desrespeito. Mas quando Deus encontra, ou quando Deus lhe procura, quando Deus lhe procura, quando Deus nos procura, Ele sabe quem a gente é. Ele nos chama pelo nome. Nós não somos invisíveis. No meio do deserto, frio e calorento, areia escaldante, Deus procurou Agar e encontrou. Mas o que ele faz quando ele encontra com ela? Ele diz duas coisas, duas perguntas. De onde você vem? Para onde você vai? Ele sabia, como Deus sabe da sua dor, da minha dor, quando nós estamos vivendo momentos de injustiça, de abandono, de momentos invisíveis. Mas Deus procura fazer Agar falar. Ele sabia. Uma das coisas mais especiais na nossa vida, na relação com Deus, é quando eu posso dizer para Deus de dentro de mim o que eu estou passando. Até dizer, parece que o Senhor me esqueceu. Parece que o Senhor nem sabe que eu existo. Certamente esse era o momento que ela estava vivendo, mas Deus queria que Agar expressasse, que tivesse um desabafo. Não é tão bom você ligar para alguém e dizer, estou com raiva, estou triste, estou com vontade de desistir, estou a ponto de chutar o balde. Se eu pudesse matar, vai aquela pessoa. Nunca vai matar, mas dá vontade de dizer. Se eu pudesse matar. Durante que às vezes a gente fala assim, de Deus, Deus não existe. Mas não importa aquilo que você está sentindo, o que é importante é você olhar para o Deus que lhe procura. Qual o Deus que você precisa? O Deus que me procura. Ele me leva a falar. Ele diz, de onde você vem? Ok, eu sei que você vem da casa de Sarai. Lá você está sendo humilhada. Mas olha, lá na casa de Sarai, Abraão, eu falei com Abraão. Eu falei com Sarai. Agora, aqui, eu estou falando com você. É tão especial sentir-se singular, único, perante Deus. E Deus trata a Agar de uma forma como se ela nunca existisse, não tivesse ninguém, apenas ela no mundo. E diz, para onde você vai? Ela disse, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Ela não respondeu para onde ela estava indo, mas onde ela estava indo era uma coisa muito difícil. Por quê? Ela viveu no Egito, um país idólatra que não conhecia Deus, mas conhecia vários deuses, tudo de pau e pedra, como se diz. Ela passa a morar com Abraão e Sarai, ok? Não é um Deus de pau e pedra, é um Deus criador, Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um momento diferente. Mas o que acontece com ela? Na hora da provação, na hora da injustiça, o normal é voltar para um lugar onde eu tenha mais controle, onde eu possa tocar, onde eu possa criar as minhas próprias atitudes para resolver o meu problema. E tem problemas na sua vida, na minha vida, que nenhum de nós, nem eu, nem você, podemos resolver, a não ser a gente buscar em Deus a solução. Por isso era como se Deus falasse: para, Agar. Não adianta você voltar para o Egito, não adianta você voltar para o seu estilo antigo, que você conseguia, achava que podia resolver os seus problemas por você mesmo. Não existe isso. Sou eu o Senhor que tenho o poder, porque eu tenho o poder, mas além disso, eu sou Deus que você procura, eu me revelei a você. Aí Deus fala uma coisa mais difícil para Agar. Deus disse ao anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Já pensou? Ele disse para Agar: você está preocupada com Sarai? Ela te explorou, ela abusou de você fisicamente, emocionalmente. É barra. Mas eu estou mandando você voltar. Por mais difícil que seja a situação que nós estejamos vivendo, ou vivemos no passado, ou vamos viver, a única solução, o único caminho que nos resta, mas é o melhor caminho, é resolver obedecer a Deus. Mesmo que o que Deus fala, algumas vezes é difícil, é humanamente falando impossível, a não ser que Deus nos capacite. Mas se eu não obedeço, eu perco. Mas Deus não deixa Agar no vácuo. Mas se você se colocar no lugar dela, o que ela pode ter pensado? Eu vou chegar de volta, o que é que Sarai vai falar? Eu falei que você ia voltar, talvez. Vem aqui novamente comer da minha mão. Talvez fosse isso que ela deve ter imaginado. Mas agora ela volta porque Deus mandou. E algumas vezes Deus manda fazer algumas coisas para nós, pede de nós algumas coisas que a gente não vai sentir a palavra. Tanto prazer. Mas quando Deus diz, eu posso cansar, por quê? Se Deus disse, mesmo que eu não perceba na hora, a vontade dele é melhor. Aí o que ele disse? Ele continua falando: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Diz-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Agora, Deus faz uma promessa, semelhante à promessa que ele fez a Abraão. No capítulo 15, ela seria mãe de um rapaz, de um filho, que seria pai de grande nação. São os ismaelitas, os filhos de Ismael. É interessante que aquilo que havia sido destruído aparentemente, o filho que ela estava na barriga, não seria o filho de Sarai, não mais seria filho de Sarai. Ele continuava sendo filho de Abraão. E por isso também que Deus prometeu que daria um filho para ela, mas é filho de Abraão. Por isso que Deus fez uma promessa para Sarai também. Mas não seria através de Ismael, o filho que ela vai ter, que Deus vai cumprir as promessas que ele fez a Abraão. Mas o que é o ponto aqui que Deus está fazendo? Agar, eu procurei você. E agora eu vejo você. Eu sei o que você está passando. Eu estou te prometendo dar um filho. Um filho que é seu e que vai ter tanto brilho quanto o filho de Abraão que vai ter com Sarai. O que é que isso quer dizer? Quando Deus nos acha, quando Deus nos procura, eu posso ter certeza que Deus traz a esperança. Ela não somente ia voltar para a casa de Sarai, mas ela vai voltar agora com a certeza, com esperança. Aquele Deus lá do deserto, ele vai me dar um filho. O filho que eu tenho na barriga é dele também. Não vou dar para Sarai. Mas esse filho, olha o jeito desse filho. Ele é um filho que é como um jumento selvagem. Ninguém vai conseguir dominá-lo. Ele vai viver uma vida difícil. Ok. Vão brigar contra ele, ele vai brigar contra muita gente. Mas foi Deus que deu. Deus não ia deixar Agar no vazio. Por quê? Aí mais para frente, quando ela vai interagir com o anjo, com o próprio Deus, O 13, versículo 13 diz assim: esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Olha que privilégio. É a única vez na Bíblia que uma mulher dá um nome para Deus. O nome sempre é dado do maior para o menor, do pai para o filho, do dono da casa para o que trabalha na casa. Mas agora ela diz que Deus é aquele que vê. O Deus que eu preciso, o Deus que você precisa, o Deus que nós queremos, é um Deus que procura e é um Deus que vê a gente como a gente é. É um Deus que vê a sua aflição. É o Deus que vê as suas perguntas. É o Deus que vê as injustiças que foram feitas com você. Seja você como mãe, como mulher, seja você como dono de uma empresa, empregado de uma empresa, aquilo que foi feito injustiça contra você, aquilo que tiraram de você. O ponto é, Deus não somente procura estar com você, mas Deus vê o que você passa. Ele não fica passivo. Às vezes você e eu podemos pensar, mas Deus não fez nada ainda. Mas meus queridos, quando Deus fala para... Queridos e queridos, quando Deus fala para Agar voltar para casa, Agar está vendo apenas aquele momento. Ela está vendo apenas, na mente dela tem apenas o medo. Como vou encontrar Sarai de novo? Como é que ela vai me tratar? Ela vê apenas aquele momento. Mas veja, Deus está vendo de cima o todo. Deus sabe o que iria acontecer com Agar mais tarde. Deus sabia o que havia acontecido com Agar antes. Porque Deus a via. Então, algumas vezes, algumas coisas que Deus pede para você fazer, ou eu fazer, aquilo que Deus pede que nós façamos, a gente às vezes fica preocupado e não tem como, a gente não conhece o futuro, nós não somos videntes. Mas Deus sabe o que vem amanhã, e o que Deus sabe o que vem amanhã, Deus pega o seu presente e prepara você para o futuro. Dia das Mães. Eu suponho que algumas mulheres estão aqui, ou alguns homens também, desejam ser mãe. Desejam ser pai, mas nunca serão. Isso não faz você uma pessoa de menos valor. Estava no intervalo do culto, orando com uma pessoa. A conversa foi em torno disso. E com essa história, aquele casal muito querido também. E eu perguntei para ela: como foi ouvir o que eu falei? Que algumas mulheres não vão ser mães. Humanamente falando, é o caso daquela pessoa, daquela senhora. E como é que eu vivo? Essa senhora, como algumas mulheres estão aqui, não sabem se ter um filho ou não ter um filho é o melhor que pode acontecer. Mas qual é a ordem de Deus? Eu vejo você. Eu vejo os seus sonhos, que talvez alguns foram despedaçados. Talvez você contraiu uma doença que impede você de ser mãe. Eu poderia ter impedido, eu não impedi. Por quê? Porque Deus vê o amanhã. Ou o filho que Deus deu para você com problemas. Por quê? Você não quis aquele, não sonhou com aquele filho. Mas o texto diz aqui, né? Teria eu visto aquele que me vê? Outras palavras é, se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria descoberto o Deus que me procura e o Deus que me vê. Se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria descoberto que Deus me trata como se eu fosse única. É por isso que muitas vezes dizer para um para o outro, nós falamos um para o outro, quando você vê o outro amigo ou uma amiga passando por problemas, e você cita, ou muitas vezes também fiz isso, e cito Romanos 8, 28, 29, que diz: olha, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Aí você tem vontade de matar aquela pessoa. Porque naquela hora, não tem nada de bom. Outra pessoa que eu conversei essa semana, com uma questão de filhos, quando ela leu o diagnóstico, o médico explicou para ela que o diagnóstico dizia, implicava que ela nunca poderia ter filhos, ela saiu do consultório desolada. E ela disse: eu pedi tanto a Deus, um filho, que Deus não dá? Agora, meu querido, minha querida, pode ser você como homem. É a sua empresa que está quebrando. E você ora, ora. E nada. É a mesma situação de Agar. O que é que eu posso fazer? Descansar num Deus que me procura. Descansar no Deus que me vê. E como Agar disse, se não tivesse passado por isso, eu nunca veria Deus. E na hora que você é testado, testada para obedecer e continuar obedecendo, parece loucura. Parece loucura você perdoar quem na sua empresa puxou o seu tapete, roubou você, o seu sócio que roubou e levou o dinheiro embora, deixou você quebrado e ele está bem viajando pela Europa. E você aqui quebrado, quase para ser preso. Eu tenho um amigo cujo filho também é meu amigo, divorciou-se alguns anos atrás. Dois filhos. Ele tem que pagar pensão. E não pagou. Não pagou de birra. E um dia chegou alguém para prender, levou para a prisão. Ele ficou 3 semanas na cadeia. Quando ele saiu, me procurou, nós conversamos. Aí eu perguntei, como é que foi? Como é que foi? Não perguntei nesse tom de alegre. Eu perguntei, como é que foi lá na cadeia? Ele disse, vergonha. Tive vergonha. Mas me acordou que na cadeia a única pessoa que eu podia clamar era Deus. A minha esposa tinha dinheiro. Ela não precisava pagar a pensão. Ela estava com tanta raiva de mim que ela deixou o barco correr. Mas eu descobri Deus que eu nunca conheci antes. Já está fora da cadeia há 7 anos, nunca mais deixou de pagar a pensão. Mas o que ele lembra é, se eu tivesse buscado Deus antes, não teria passado por isso. Mas passei por isso para descobrir quem Deus é na minha vida. Não por causa do dinheiro, porque ele tinha recursos. Mas o Deus que viu a aflição dele. Por isso, vou repetir. Agar fala, teria eu visto aquele que me vê? É na injustiça, é na oração não respondida, é nas decepções que você passa como pai, como mãe, que você descobre que Deus lhe vê e que Deus habita na sua vida através do Espírito, que Deus lhe capacita para atravessar e que Deus conhece o que vem amanhã. Que se você tivesse orado como orou e Deus tivesse respondido como você pediu, talvez mais tarde viria um desastre. Ainda bem que Deus lhe vê naquilo que você está atravessando. Isso traz um conforto. Deus me vê e Deus não me abandona. Mas tem outra coisa. Toda família precisa do Deus. Do Deus que procura. Do Deus que vê. Mas olha o que acontece de ter importante agora. O anjo disse para ela que ela teria um filho. Que ela daria o nome de Ismael. Quando ela voltar para casa, ela diz, o texto diz, Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Ismael. Uma palavra muito bonita, na língua do Antigo Testamento. Significa, Deus ouve. Deus ouve. Ela não tinha voltado ainda para a casa de Sarai. Mas ela tinha descoberto um Deus que a procurou e um Deus que a encontrou. Ela havia descoberto o Deus que a viu. Então, baseado até aqui na revelação que ela havia tido de Deus, ela diz, esse Deus é o Deus que me vê. Por que é que Deus quis fazer isso com Agar? Você já imaginou? Aquele garotinho nasce, o nome dele é Ismael. São duas palavras juntas no hebraico. Ish, quer dizer, tem a ver com o verbo ver, e El quer dizer, é a palavra Deus. Ismael, o Deus que ouve. Já pensou? Dia de chuva, lá na, a filha vai para a escola, ela fala, Deus que vê, Deus que vê, não esquece o guarda-chuva. Hora de comer. Deus que vê, vem cá, vamos comer. Vai dormir. Deus que vê, para de jogar videogame. Parece meio estranho, né? Mas sabe por que Deus fez isso? Porque ele sabia, se você for no capítulo 21, ela passou outra provação. Mas o que é que Deus queria? Deus queria que aquele filho fosse para ela um sinal de que não somente Deus a procurava, Deus a via, mas Deus ouvia. O texto não diz que exatamente na caminhada entre Hebrom e a divisa com o Egito, que Agar começou a orar, a clamar. Não. Mas provavelmente, por ter vivido com Abraão e Sarai por vários anos, ela pôde descobrir, há um Deus que eu posso orar. E talvez ela pensou, esse Deus que eu orei, me largou. Mas o Deus ao qual ela orou, é o Deus que ouviu a oração dela. O Deus que foi lá no deserto, encontrou, se revelou, ela pôde ver a presença de Deus. E agora Deus ouve a oração dela. Deu um filho, Ismael. O Deus que ouve. O que é que isso tem a ver com a gente? Você, mãe, talvez algumas mães aqui estão hoje celebrando, quem sabe, o melhor dia das mães. Talvez é o seu primeiro dia das mães. Primeira vez você pode colocar um filho no colo e dizer, Deus, muito obrigado. Isso é fantástico. Ou talvez você é avó, está colocando o netinho na mão pela primeira vez. É um dia fantástico. Mas tem algumas mães. Tem algumas mães que não poderão ser mães. Como é que você sobrevive? O Deus que ouve. O Deus que vê. Ele vai dar um filho? Pode ser que sim. Sara, ou Sarai, até aqui no capítulo 15, 16, ela era estéril. Ela teve Isaac com 90 anos de idade. Quer dizer que Deus vai fazer isso com você, que você hoje é estéril? O médico falou que não pode ter. Deus faz, eu tenho visto alguns milagres aqui. Não porque eu orei, mas porque carregamos junto esse fardo com algumas famílias e gente que não podia ter dado a luz e deu. Ok, no caso deles, em outros casos não. Mas o que é que Deus fez? A despeito do vazio, a despeito da ausência, você como mulher também foi criada com a possibilidade de dar a luz, mas não deu, não vai dar. O que acontece? Deus é totalmente suficiente para satisfazer no seu interior aquilo que você precisa. Apenas obedeça, continue confiando nele. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que ouve. Talvez algumas mães aqui, ou alguns pais, queria ter o filho ou a filha na mesa do almoço hoje. Para poder pegar a mão e dizer, Deus, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. E talvez em algumas casas, isso não vai ser possível. Porque um filho está distante, desobediente, longe de Deus. E esse momento que você se encontra num poço. E esse poço de ressentimento pode se tornar um poço de gratidão. Porque Agar chama aquele poço de, está no versículo 14, Bihilai Roi. Expressão hebraica, que o texto mesmo traduz, o Deus que é vivo e me vê. Não é interessante que aquele poço ganha um impacto, ganha uma lembrança. Ela vai para casa com uma promessa, ela vai para casa com Ismael na cabeça, mas aquilo ficou um marco na vida dela. Aquilo que seria o poço relembrar, para relembrar que foi naquele poço que ela chorou, foi naquele poço que ela pensou, estou cansada de 30 quilômetros de viagem, não sei como eu vou chegar no Egito. Em vez dela focar agora na dor, no calor, no frio à noite, no calor durante o dia, o poço agora chama-se dela, para ela, o poço, aliás, o poço que me relembra que o meu Deus é vivo Se ele é vivo, eu posso orar. Um poço que relembra que Deus me vê. Se Deus me vê, Deus é capaz de ouvir o meu clamor. Mas também eu volto para casa lembrando que Deus me ouve. Qual é o nosso desafio para hoje? Talvez vocês, algumas de vocês, ou alguns de vocês homens também, estão nesse poço, cansados, desanimados, sem esperança. Mas qual é o Deus que você procura? É o Deus que pode transformar a desesperança em esperança. É o Deus que aparenta ser às vezes surdo, mas é um Deus que ouve. Um Deus que aparenta às vezes ser cego, mas um Deus que vê. Então, que tal você pensar que a sua circunstância hoje, a sua dor hoje, ser um poço que você vai chamar ao longo do tempo? Nesse poço, é o poço do Deus que é vivo e que me vê. E não o poço do ressentimento, não o poço do desespero, não o poço da desistência, mas o poço no qual você lembra: Deus me procura, Deus me viu e Deus me responde. O que é que fazemos com o que nós ouvimos? Esse dia das mães pode ser o melhor dia das mães na sua vida. Você vai agradecer a Deus pelo que você tem como mãe, avó, bisavó, avô, pai. Mas também pode ser um dia que sua mente muda. O que veio de você olhar para o que você não teve ou não tem. E você poder dizer: ok, eu não tenho o que eu queria ter. Não vi meus sonhos realizados, mas a despeito disto, o meu Deus é o Deus que me ouve. E você transformar esse dia de uma lembrança. Eu estava num poço, o poço da falta, do ressentimento, da frustração, mas agora é um poço que Deus pega essa circunstância, me faz ver que Ele é o Deus que me procura, que me vê e que me ouve. Amém? Nós vamos orar. É um tempo entre você e Deus, entre cada um e Deus, em que você pode agradecer a Deus. É dia das mães. É um dia especial que Deus criou para você ser reconhecida, ser vista, ser amada, ser paparicada. Que legal, que bom poder fazer isto, poder sentir isto. Talvez pode ser um dia em que alguém falta na mesa. Pode ser um dia que faltou aquela ligação que você espera por meses ou por anos de ouvi-la. Mas hoje é o dia de Deus. É o dia de Deus revelar-se a você. E Deus dizer: querido, querida, eu sou o mesmo Deus de Agar. Traga para mim aquilo que você se sente injustiçada. Traga para mim aquilo que não foi a resposta que você queria que eu desse. Traga para mim aquilo que lhe aflige. De modo que esse dia das mães se torne na sua vida o dia de Deus, o meu dia na sua vida, em que você reconquistou, recobrou, reviu, que você pode ter certeza que eu te procuro, que eu te vejo e que eu te ouço. Tome o seu tempo para trazer para Deus, seja gratidão ou seja choro, seja o que for, é o seu tempo com Deus. Ó Deus, o Senhor se revelou de uma forma tão singular para Agar. Pedimos que sobre nós seja o mesmo. A gente deu na tua palavra quem tu és. Esse é o Deus que queremos para mim, para todos nós, é o Deus que queremos para nossas famílias. E nós te pedimos que cada dia a gente faça das injustiças que recebemos, das faltas de reconhecimentos que nós temos, transforma esse poço de decepção, mas num poço de esperança. E que a gente descanse no fato de que tu és o Deus que nos procura. Tu és o Deus que vês o que está dentro de nós. Aquilo que a gente às vezes nem tem força para falar. Mas o Senhor vê, o Senhor ouve também. Que isso seja a nossa marca hoje. O dia das mães seja o dia de Deus em nossas vidas, mais do que nunca. Em nome de Jesus pedimos e oramos. E agora queremos cantar essa música. Que seja a nossa oração. Eis-me aqui. Que possamos, ao dizer eis-me aqui, confiar que o mesmo Deus de H age em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém.